estimular as crianças com microcefalia. O Ministério da Saúde divulga normas para atendimento padrão em todo o país.
E até o final deste mês, militares e agentes de saúde devem visitar todas as casas do Brasil para combater o mosquito Aedes aegypti.
Risco de faltar energia em 2016 é zero. A informação é do comitê que monitora o setor.
E um novo complexo de energia eólica vai ser inaugurado amanhã no Piauí para aumentar ainda mais a capacidade de geração no país.
Quarta-feira, 13 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O Ministério da Saúde divulgou hoje as diretrizes para o atendimento de crianças com microcefalia.
A prioridade é fazer a estimulação precoce dos bebês para evitar o máximo de complicações até os 3 anos de idade.
E mesmo os casos não confirmados deverão seguir o protocolo.
O objetivo é garantir o melhor desenvolvimento e reduzir os possíveis danos causados pela microcefalia. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Alberto Betrame, o tempo entre o nascimento e os 3 anos de idade é a melhor oportunidade para diminuir os efeitos da microcefalia. Depois dos 3 anos, a criança continua recebendo outros atendimentos, mas é a estimulação precoce que garante os maiores avanços no desenvolvimento da criança.
Essa é a janela de oportunidade que a gente tem de diminuir eventuais danos permanentes dessa criança ou torná-la o mais apta possível, com menor perda possível nesse período.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, o país conta com 1.543 serviços que oferecem atendimento de graça para esses pacientes, entre centros de reabilitação, entidades e fundações que recebem recursos públicos. No final do ano passado, foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que prevê maior agilidade na estruturação dessas unidades. Já foram habilitados 12 centros de reabilitação. Outros 11 estão em fase de conclusão das obras e devem ficar prontos no primeiro semestre deste ano. Na cidade de Recife, em Pernambuco, começou a funcionar nesta segunda-feira um núcleo de desenvolvimento infantil que está atendendo casos de microcefalia. Segundo a gerente-geral de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Saúde de Recife, Mônica Vasconcelos, são atendidos 10 bebês, mas a capacidade é de receber até 60 novos casos por semana.
Elas vão entrar pros acompanhamentos não médicos, que são aqueles que eu te falei, assistente social, terapeuta ocupacional, fono, psicólogo, físio e nutri. E cada um desses tem seu potencial de 60 atendimentos por semana também. Aí daí a gente vai multiplicando esses 60, né?
Segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, são 3.530 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika no país. Ainda segundo o Ministério, todas essas crianças devem receber os cuidados de estimulação precoce oferecidos pela rede pública de saúde. Reportagem Carolina Becker.
E o governo também discutiu ações contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.
A intenção é percorrer todas as casas do país e destruir os focos do mosquito.
E o apoio do Exército está sendo fundamental para garantir a segurança e dar tranquilidade aos moradores no momento das visitas.
Durante a reunião foram discutidas estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, responsável pelo atual surto de microcefalia no país. O ministro da Saúde reafirmou o compromisso de visitar todas as casas do Brasil até o final de janeiro. Ele destacou ações bem-sucedidas em cidades como Campo Grande, onde as visitas dos agentes são monitoradas por aplicativos de telefone que usam GPS, e em Água Branca, no Piauí, onde os agentes usam selos verdes para identificar casas livres de focos e vermelhos para casas onde foram identificados criadouros do mosquito.
Esta é uma ação que vai depender essencialmente dos prefeitos, dos municípios, para visitar todas as casas destruir os criadouros, porque essa é a arma que nós temos.
O ministro da Saúde também comentou que o governo está coordenando ações com institutos de pesquisa para estudar o desenvolvimento de vacinas contra a Zika e contra a dengue.
Estamos em contato com os laboratórios internacionais, com os nossos laboratórios aqui no Brasil, para a gente desenvolver em tempo recorde, né, a vacina contra a Zika.
Segundo o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, o Exército Brasileiro tem participado ativamente das ações nos estados onde já foi requisitado.
Nós já temos informações da presença do Exército em várias localidades, em várias cidades. Especialmente hoje fizemos uma primeira videoconferência de hoje, foi com o estado do Ceará, e hoje já temos 250 soldados do Exército trabalhando na região metropolitana do Ceará.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração, Adriano Pereira Júnior, afirma que a ação dos militares é fundamental para facilitar a vistoria dos agentes de vigilância ambiental nos municípios.
Eles podem trabalhar tanto como agentes, como acompanhando as equipes para dar às pessoas uma segurança quando abrem o seu portão da sua casa, as suas portas, para que a equipe faça a visita.
Mais de 2/3 dos focos de mosquito estão localizados dentro das residências. É por isso que o jardineiro José Pamplona Filho, que trabalha em Brasília, não dá espaço para o mosquito nascer.
Aqui é tudo bem cuidado, todos os dias a gente vira os pratos das plantas, coloca areia nos fundos das tampas, né? E é tudo bem cuidado. A gente tem o maior cuidado para não juntar o foco da dengue.
Até o final da semana, os ministérios se reunirão com todas as salas estaduais que centralizam as ações de combate ao Aedes aegypti. Reportagem Paola de Horto.
Mais de 19 milhões de trabalhadores já são atendidos pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT. 1 milhão a mais que em 2014.
Isso significa que todo mês eles recebem um benefício para a alimentação, seja através de um cartão de refeição, uma cesta de alimentos ou até mesmo o almoço servido pela própria empresa.
Um programa criado há 40 anos como solução para reduzir problemas nutricionais dos empregados e apresenta resultados positivos.
Vale alimentação, cartão refeição ou ticket de papel estão presentes no dia a dia de muitos trabalhadores. É o caso do contador Vander Carrijo. Ele considera que o benefício dá flexibilidade e ajuda no orçamento.
Eu fiz uma opção de dividir o vale-refeição em alimentação e refeição, a metade. Eu uso ele realmente na minha alimentação na própria empresa. E ele é um subsídio que realmente favorece a gente, né?
Para a profissional de relações públicas Márcia Freitas, o benefício está ligado com a qualidade de vida.
É importante, é a preocupação da empresa com o funcionário, acho que tem a ver com qualidade de vida, né?
E os dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social mostram que em 2015, o Programa de Alimentação do Trabalhador alcançou 19 milhões e meio de pessoas, aumento de 5% em relação ao ano anterior. Destes, mais de 16 milhões recebem até 5 salários mínimos. O foco do programa, que estimula empresas a promoverem uma alimentação adequada do ponto de vista nutricional aos funcionários. Isso é feito de várias formas. Além do benefício para a compra de refeições prontas em restaurantes, por exemplo, ou de alimentos em mercados, a empresa pode fornecer diretamente ao trabalhador refeições ou cestas de alimentos. Para a nutricionista do Serviço Social da Indústria, Viviane Lourenço, o cuidado com a alimentação do trabalhador traz resultados na produtividade.
Um trabalhador saudável, ele produz mais, ele se afasta menos e automaticamente aumenta a sua produtividade no seu posto de trabalho.
O número de empresas inscritas no programa também subiu. Com um crescimento de 8%, o número chegou a 223 mil. Reportagem João Pedro Neto.
A participação das empresas no programa de alimentação do trabalhador não é obrigatória.
É, o empregador que aderir fica isento de encargos sociais no pagamento das parcelas do benefício e pode deduzir uma parte das despesas do imposto de renda.
A empresa que quiser participar precisa aderir ao programa. Para isso, pode acessar o site do Ministério do Trabalho na internet, www.mte.gov.br. 7h10 no horário brasileiro de verão.
Não existe risco de faltar energia elétrica no Brasil neste ano.
A informação vem do comitê que monitora o setor, que fez hoje a primeira reunião do ano.
O comitê também fez um balanço sobre a expansão da oferta de energia elétrica no país em 2015. E ao vivo a repórter Luana Karen tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ellen, Roberto, e boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. No ano passado, foram incluídos no Sistema Interligado Nacional 6.428 megawatts de energia nova, ultrapassando a meta prevista para a expansão da oferta em 2015. Para ter uma ideia, Ellen, só esse incremento de energia é suficiente para abastecer cerca de 35 milhões de residências. Segundo nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia, o sistema elétrico está estruturalmente equilibrado devido à capacidade de geração e transmissão instalada no país, que continua sendo ampliada com a entrada em operação de usinas, linhas e subestações. Por isso, o risco de faltar energia é zero neste ano. A nota também afirma que o Sistema Interligado Nacional tem condições estruturais para abastecimento do país, mesmo chovendo abaixo da média nas bacias hidrográficas, onde estão os principais reservatórios das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Ao vivo, Luana Karen.
E para ampliar ainda mais a oferta de energia elétrica no país, amanhã vai ser inaugurado no Piauí um complexo eólico que vai gerar energia pela força dos ventos.
E detalhe, mais energia limpa, que não polui o meio ambiente. A inauguração vai ser feita pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A repórter Thaisa Dias está lá no Piauí, agora a gente vai para lá, visitou hoje o complexo, que é um dos maiores parques eólicos do país, e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Thaisa, você que chegou hoje aí, conta pra gente o tamanho deste parque que vai ser inaugurado amanhã.
Boa noite, Ellen, Roberto e os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, bem antes de chegar ao portão de entrada do Complexo Eólico Chapada do Piauí, ainda na estrada, a gente já avista inúmeras turbinas, essas parecidas com cataventos, que ficam girando, movidas pelo vento. E à medida que a gente vai chegando perto, tem a dimensão do tamanho delas. Elas são enormes. É uma visão bem bonita. São 247 turbinas, chamadas de aerogeradores, espalhadas por muitos quilômetros entre os municípios piauienses de Marcolândia, Caldeirão Grande, Simões e Padre Marcos. O complexo é 437 megawatts de energia, o suficiente para abastecer 1 milhão de residências, o que significa mais ou menos 4 milhões de pessoas. Esses aerogeradores já estão integrados ao Sistema Nacional por meio da subestação de Picos, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, e a subestação de Curral Novo, que foi construída pelo consórcio responsável pelo complexo eólico. O empreendimento teve investimentos de R$1,850 bilhões, sendo R$1,3 bilhões financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A obra gerou 1.500 empregos diretos e 3 mil indiretos durante o período de construção. Amanhã eu volto para contar como foi a inauguração e os impactos dessa obra aqui no interior do Piauí. Ao vivo de Marcolândia, no Piauí, Thaisa Dias.
334 mil pedidos de acesso à informação ao governo foram registrados até o final de 2015 pela Controladoria Geral da União.
O número é referente às solicitações feitas desde maio de 2012, quando a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor.
É, e só no último ano foram recebidos 100 mil pedidos, um recorde histórico.
98% das solicitações foram respondidas no tempo médio de 14 dias. E os assuntos com maior demanda foram os relacionados à economia e finanças, administração pública, informação, comunicação e gestão e educação superior.
Voz do Brasil!
A presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, disse hoje que o governo estuda reajustar as prestações do Minha Casa Minha Vida.
Até hoje, quase 2,5 milhões de casas foram entregues em todo o Brasil.
A atualização dos valores das prestações do Minha Casa Minha Vida ainda está em estudo. A ideia é adequar o valor pago pelos beneficiários ao aumento no custo dos imóveis e à elevação da renda das famílias. Nos últimos anos, aumentou o poder de compra do salário mínimo e não houve mudança nos valores das prestações, como explicou a presidenta da Caixa, Miriam Belchior.
O salário mínimo subiu, ou seja, a renda das pessoas subiram. É, o valor dos imóveis também, o que valia a casa lá, não é o mesmo valor que hoje, também subiu. Então, esse aumento da prestação está em linha com o crescimento da renda das pessoas e com o crescimento do imóvel, ou seja, o subsídio continua o mesmo.
O Minha Casa Minha Vida está na terceira fase. De acordo com o balanço mais recente, até novembro do ano passado, o programa recebeu investimentos de mais de 280 bilhões de reais e quase 2 milhões e meio de unidades foram entregues em todo o Brasil para mais de 9 milhões e 700 mil pessoas. Na faixa 1 do programa, o governo se responsabiliza por mais de 90% do valor do imóvel e atualmente a prestação mínima é de R$ 25 por mês. Essa faixa atende hoje famílias com renda de até R$ 1.600 mensais e deve passar a atender famílias com rendimento de até R$ 1.800. Já existem também novas regras para faixas de renda mais altas. A partir deste ano, podem ser incluídos no programa beneficiários com renda de até R$ 6.500, que podem financiar imóveis de até R$ 225 mil, dependendo da cidade. As prestações equivalem a, no máximo, 30% da renda familiar, os juros são de até 7,1% e o prazo de pagamento de até 30 anos. Reportagem Ricardo Carandina.
E se na cidade tantas pessoas receberam as chaves da casa própria, no meio rural o programa também atendeu famílias de agricultores familiares, extrativistas, pescadores.
No campo, o programa Minha Casa Minha Vida também vem ajudando a melhorar a qualidade de vida e já entregou 99.300 casas e outras 175.700 unidades estão contratadas.
Os investimentos chegaram a mais de 4 bilhões de reais.
Na chácara do seu Alcino Antônio da Silva, que fica no núcleo rural Taquara, a 50 quilômetros do centro de Brasília, ele produz pimentão, abobrinha e tomate. Alcino foi um dos contemplados com a casa própria por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, o Minha Casa Minha Vida do Campo. Ele conta que agora pode trabalhar tranquilo, sabendo que a família tem mais conforto e segurança.
O ano da gente é muito melhor, porque sabendo que a família da gente está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre.
A coordenadora do Programa Habitacional na Emater do Distrito Federal, Jane Batista de Oliveira, acompanha há 10 anos o dia a dia dos produtores e conta o que mudou desde que eles receberam a nova moradia.
Uns em casa de tábua, né? Outros até de lona, de madeirite, né? Que era a nossa região aqui, de adobe ainda, né? Então, as condições eram mínimas, mínimas mesmo, né? Então, agora, com o programa de habitação, a gente pôde perceber uma melhoria na questão de saúde, né? Dessas pessoas, né? Na autoestima também. Então, transformou. É vida nova.
A aposentada Maria Rosa Alves foi uma das contempladas com uma casa novinha do programa de habitação rural. Depois de 24 anos de lida na roça e muitas dificuldades, ela espera uma vida melhor daqui para frente.
Morava num barraco, eu tinha 4 crianças. Aí eu dormia no chão, fazia muito frio, eu pegava o jornal, tampava as paredes. Minha vida foi muito sofrida, sofri muito. Eu pedi a Deus, Deus, me dá uma casa um dia, porque eu não tenho casa. Tanta vontade que eu tenho de ter uma casa, uma de eu arrumar ela bonitinha.
Além de trabalhadores do campo e agricultores familiares, também receberam as chaves da casa própria por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, assentados da reforma agrária, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. A maior parte das moradias foi construída na região Nordeste, seguida do sul do país. Podem participar do programa pessoas com renda familiar bruta anual de no máximo R$ 15 mil e que comprovem o enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Reportagem Luana Karen.
R$ 7,19 no horário brasileiro de verão.
Continua até amanhã o prazo para inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que utiliza as notas do Enem para acesso às universidades federais.
Até agora, mais de 2 milhões e 200 mil estudantes se inscreveram.
Hoje, a segunda nota de corte de cada curso foi divulgada pelo Ministério da Educação, que é a pontuação mínima estimada para o candidato conseguir entrar.
São 228 mil vagas em mais de 6 mil cursos de instituições públicas.
Assim que o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abriu as inscrições na madrugada de segunda-feira, o estudante de 18 anos, Pedro Foschetti, morador de Brasília, tratou de se inscrever para uma vaga em medicina. Pedro se preparou bastante para a prova do Enem no ano passado. Ele conta que aproveitava todo o material de estudo disponível para praticar os conteúdos da prova. O resultado deixou o estudante otimista. Com 848 pontos, Pedro espera conseguir uma vaga na Universidade de Brasília.
Estou muito confiante. Ontem, a nota de corte estava em 834 e eu estava em segundo lugar. E hoje caiu para 831 e eu continuo em segundo lugar.
A estudante Bárbara Marchetti, de 17 anos, que mora em São Paulo, também aproveitou o primeiro dia para fazer a inscrição. Ela alcançou 590 pontos no Enem e, com o sistema de cotas para alunos de escolas públicas, acredita que vai conseguir uma vaga no curso escolhido.
Eu me inscrevi para farmácia, né? E a minha nota foi até que razoável, né? Eu esperava mais, porque eu estudei bastante, mas eu acho que vai dar para eu me inscrever numa boa faculdade.
Quem fez o Enem 2015 e ainda não se inscreveu no SISU deve se apressar, porque o prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço www.sisu.mec.gov.br. Reportagem Ney Pereira.
Brasil 2016.
Ontem a gente falou aqui na Voz que a Força Nacional de Segurança está preparando policiais em todo o país para trabalhar dentro das arenas de competição das Olimpíadas e Paralimpíadas.
E para reforçar essa segurança, policiais do Batalhão de Ações com Cães também realizam treinamentos no Rio de Janeiro. Nesta semana, participaram de uma simulação de busca de explosivos na estação de trem central do Brasil.
A atividade durou cerca de 3 horas em um trem sem passageiros, estacionado na plataforma da estação.
A previsão da Supervia é de que sejam oferecidos 3 milhões de lugares por dia nos trens no período dos Jogos Olímpicos.
O volume de vendas do comércio varejista avançou 1,5% em novembro, em comparação com o mês anterior.
É o segundo aumento consecutivo e interrompe a trajetória de queda no indicador.
Os principais destaques vieram da venda de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico.
Um desempenho que indica movimento de antecipações de compra para o Natal.
E em comparação com 2014, houve uma queda de 7,8% nas vendas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Atender e estimular as crianças com microcefalia. O Ministério da Saúde divulga normas para atendimento padrão em todo o país.
E até o final deste mês, militares e agentes de saúde devem visitar todas as casas do Brasil para combater o mosquito Aedes aegypti.
Risco de faltar energia em 2016 é zero. A informação é do comitê que monitora o setor.
E um novo complexo de energia eólica vai ser inaugurado amanhã no Piauí para aumentar ainda mais a capacidade de geração no país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. Para comprar um bem, é necessário um bom planejamento. Será melhor financiar pagando as prestações ou vale a pena juntar dinheiro e pagar à vista? Para um órgão público é necessário ter ainda mais cuidado nas compras, pois usa verbas públicas. Por isso, o Tribunal de Contas da União avaliou as compras federais e criou o Índice de Governança das Aquisições. Assim, as instituições foram classificadas em 3 níveis, aprimorado, intermediário ou inicial. Em outubro, o ministro do TCU, Augusto Nardes, falou das aquisições federais.
Envolve valores que representam de 10% a 15% do PIB nacional, ou seja, próximo de 500 bilhões ano. Os resultados da avaliação demonstram que 56% das organizações encontram-se em estágio inicial de capacidade em governança e gestão de aquisições.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.